Eu converso agora aqui no primeiro item com o consultor legislativo do Senado, diretor da Instituição Fiscal Independente, Josué Pellegrini. Josué, como sempre aqui, a gente sempre tem a participação dos diretores da IFE com os comentários sobre assuntos relacionados à economia e aos índices econômicos que impactam a vida do brasileiro. Aqui no Senado, a gente está às portas da apresentação do relatório do senador Roberto Rocha, que é do PSDB do Maranhão, em relação à reforma tributária. É um assunto que já vem sendo discutido aqui em várias audiências públicas. E eu te pergunto: a ideia é diminuir a quantidade de impostos, né? Simplificar esse sistema e, ao mesmo tempo, mexer na forma como isso é tributado no consumo. É por aí mesmo, Josué? Boa tarde.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde, ouvintes da Rádio Senado. Agradeço o convite para tratarmos desse tema, né? A reforma tributária, né? Ô, Pedro, antes de mais nada, deixa eu, assim, como você deve ter um público amplo, né? O que que é reforma tributária, né? A tributária vem de tributos, e tributos são aqueles recursos que a população disponibiliza de forma compulsória para o Estado, para que o Estado ofereça os serviços que de outro modo não seriam oferecidos, né? E por que que precisa reformar os tributos? Porque no Brasil, a gente tem uma série de distorções, né? De forma geral no sistema tributário. A gente tem distorções na tributação sobre a renda, distorções na tributação sobre a folha, distorções na tributação sobre a propriedade e distorções na tributação sobre bens e serviços, né? E essa distorção aqui na tributação sobre bens e serviços é justamente esse ponto que você levantou agora, né? Quase a metade da tributação no Brasil, ela é feita em cima de bens e serviços, né? É bem acima do que ocorre na experiência internacional, né? Só para você ter uma ideia, tem uma diferença de 15 pontos de participação do Brasil, por exemplo, em relação à média dos países da OCDE. Então, o Brasil há uma concentração muito grande na tributação sobre bens e serviços, e como a carga tributária também é elevada pelos padrões internacionais, né, isso acaba gerando uma série de distorções, né, neste campo especificamente. Nós estamos falando da tributação sobre bens e serviços. Tem as distorções dos outros impostos também, né, renda, propriedade e folha. As propostas que estão tramitando no Senado e na Câmara, né, são duas, a PEC 45 na Câmara e a PEC 110 no Senado, elas têm o foco justamente na tributação sobre bens e serviços, né? O diagnóstico é igual, o diagnóstico, né, de que há muitas distorções e elas precisam ser eliminadas. E como fazer isso? Fazendo isso que você falou, né? Extinguindo uma série de tributos sobre bens e serviços, né? São nove no caso da PEC 110 e cinco no caso da PEC 45, né? E substituição por um imposto só, sobre bens e serviços que não tenha as distorções que o sistema tem atualmente, né?
Mas, Josué, o fato simples de só reduzir os tipos de impostos e tornar isso ou menos, ou um imposto só, ou dois, enfim, e só isso não é suficiente. O problema não é só reduzir, o problema é mudar a forma como isso é tributado. Como é que funcionaria isso? Porque a ideia, por exemplo, do IVA seria um imposto que unificaria vários impostos, mas ao mesmo tempo só fazer isso não é suficiente. Como é que você avalia que seria produtivo a mudança nesse tipo de tributação?
Não há uma substituição pura e simples de cinco ou nove tributos por outro grandão que é igual aos que foram substituídos, né? Esse grandão, que seria um IVA, né, que eles estão chamando de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, ele teria características completamente diferentes desses que estão sendo substituídos, né? Eles seriam cobrados sobre valor adicionado, ou seja, não teria contribuição cumulativa. Ele seria muito simples, né? Teria poucas ou uma alíquota, né? Não teria previsão de regimes e uma série de regimes e benefícios tributários, né? De tal modo que ele seria muito mais simples tornaria bem mais barato para as empresas cumprirem as obrigações tributárias que a gente chama de acessórias, né?
Uhum.
Que são aquelas que não são diretamente o pagamento do tributo, né? Que aí sim é a carga tributária do país, né? E isso por si só, essa modificação toda, ela traria uma série de consequências positivas, né? Não só esse barateamento do custo do cumprimento das obrigações acessórias, mas também uma redução enorme dos litígios. E um outro problema muito sério dessa tributação que existe hoje é que ela distorce muito as decisões econômicas, né?
Uhum.
As empresas, elas tomam as decisões, em vez de elas tomarem as decisões de investimento, de organização da sua produção, da empresa, em função de ter maior produtividade e eficiência, elas acabam tomando as decisões em função do modo em que ela economizará mais o pagamento de tributos, né?
Uhum.
Ou seja, é uma lógica que é uma lógica em função das distorções que o sistema tributário cria, do que uma lógica centrada na busca da eficiência e da produtividade, né? Então, na medida que você fizesse essa alteração, né, e essa simplificação, haveria um ganho importante de eficiência e produtividade na economia que acabaria batendo, né, no PIB, né, e no próprio emprego, né? Há estimativas que dizem que as distorções são tamanhas que a reforma tributária em si poderia até elevar o PIB do país em cerca de 0,5% ao ano, né?
Uhum.
O que é algo bastante significativo. Nós estamos falando de uma reforma só, né? Se somar as outras todas, aí o efeito combinado de todas elas pode ser mais significativo ainda, né?
A gente está conversando agora com o Josué Pellegrini, que é diretor da Instituição Fiscal Independente aqui do Senado, sobre reforma tributária. Josué, outro ponto que tem se falado aí durante as discussões sobre a reforma tributária é a volta possível da chamada CPMF, né? Como uma alternativa. É claro que tem uma resistência grande no Congresso de se recriar esse imposto e também de tributar alguns segmentos que hoje não têm uma formalização em relação aos impostos, como compras na internet, os aplicativos de compras digitais, próprios aplicativos como Uber, ainda carece de uma certa regulamentação e poderia gerar uma certa receita. Como é que se avalia esse tipo de mudança nessa reforma aí que está por vir?
Perfeito, Pedro. Boa pergunta. As propostas que estão colocadas na Câmara e no Senado, elas não tratam da contribuição ou do imposto sobre transações financeiras, né? Que muitos chamam de CPMF, porque a gente teve a experiência com essa contribuição até 2008, né, quando ela foi extinta.
Uhum.
Então, não está nas duas propostas. Por que essa questão está colocada? Porque o governo, vendo, né, os pronunciamentos das autoridades econômicas do Poder Executivo Federal, a gente percebe que há uma intenção de reintroduzir esse imposto no país, né?
Uhum.
Mas a proposta, ela não foi formalizada ainda, o governo ainda não apresentou a sua proposta. É bem possível que ele venha a fazer com a inclusão desta contribuição, né, que substituiria a contribuição dos empregadores da Previdência Social, né?
Uhum.
O que seria algo positivo à substituição da contribuição sobre a folha, não necessariamente com a contribuição sobre as transações financeiras, né? Mas seria positivo reduzir a contribuição previdenciária sobre a folha para estimular o emprego, né? Agora, existem outras formas de promover essa substituição. Não precisaria ser necessariamente uma contribuição sobre transações financeiras, porque esse é um imposto muito polêmico, né?
Uhum.
Muito polêmico mesmo. Ele, por um lado, ele é muito fácil de arrecadar, né? Basta que a transação ocorra, se ela for no sistema financeiro, para que o dinheiro entre automaticamente na administração. Então, ele tem essa vantagem. Mas, por outro lado, é um imposto muito distorsivo também. Aquelas distorções que eu havia apontado inicialmente, de que a tributação sobre bens e serviços hoje ela causa grandes distorções na alocação eficiente dos recursos, na produtividade, ela também ocorreria no caso das contribuições sobre transações financeiras, né, que é um imposto cumulativo, né? Ele afeta os setores de diferentes formas, dependendo do número de cadeias que, no processo produtivo que cada bem ou serviço tenha. Então, ele interfere bastante nas decisões econômicas e, portanto, na alocação eficiente de recursos na economia. Por isso, ele é muito polêmico, né?
E em relação à questão de tributar outros segmentos, como as compras digitais, pode ser uma alternativa também? Como colocar isso dentro do sistema tributário? Porque compra digital envolve outros tipos de transações, que isso deve ser um pouco mais complexo também, né?
Sim, é um desafio colocado, né, para o sistema tributário. Isso não tem a ver necessariamente com as nossas distorções e com o Brasil. É um desafio que é colocado para todos os países, né? À medida que você tem inovações no processo produtivo e na forma como os bens são ofertados e vendidos, o sistema tem que ir se adaptando de forma a que todos sejam tributados, né? Não há nenhum motivo para que uns bens e serviços sejam tributados e outros não, né? Então, é preciso também ir adaptando o sistema para que a base tributária do imposto, ela abarque todos os bens e serviços, independente da forma como ele é vendido, né?
Tá certo. Josué Pellegrini, eu agradeço a sua participação aqui no primeiro item e vamos aguardar os resultados aí do relatório que será apresentado e como a votação vai caminhar aqui no Congresso. Um grande abraço e boa semana de trabalho.
Um abraço, Pedro. Obrigado pelo convite novamente. Estamos à disposição para outros assuntos aí.